Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Premiers em ação pela saúde. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Brasil deve receber hoje doses da vacina de Oxford produzidas na Índia. E Anvisa também decide nesta sexta-feira sobre novo pedido emergencial de uso de mais doses da Coronavac. Andressa Xavier.
O lote de 2 milhões de doses de Oxford é esperado para a tarde de hoje no Rio de Janeiro. Segundo a Fiocruz, as vacinas estarão prontas para uso amanhã à tarde, depois da checagem de qualidade e segurança, além de rotulagem e etiquetagem. Às 3 da tarde de hoje, sobre a outra vacina, a Anvisa tem reunião para decidir sobre o uso emergencial de 4 milhões e 800 mil doses da vacina da Sinovac. Até o fim do dia, saberemos, portanto, se esse lote poderá ser distribuído aos estados para reforçar o ritmo de imunização da população.
Enquanto isso, os números da pandemia não param de crescer. Com mais 1.316 mortes, Brasil chegou a 214.147 óbitos desde março. O país voltou a ter média móvel acima de 1.000 mortes por dia. No Rio Grande do Sul, foram mais 72 mortes, elevando o total para 10.196. Estado superou ontem a marca de 520 mil casos de contaminação desde o começo da pandemia. Direto ao ponto, Daniel Escola.
Macedo, a liberação pela Anvisa hoje e a chegada de doses da Índia são boas notícias. O Brasil, porém, só vai ganhar velocidade na imunização da população quando passar a produzir aqui em grande escala doses suficientes para chegar a um grande número de brasileiros. E a produção aqui depende de insumos produzidos na China. É aí que o Brasil precisa atuar, resolver o impasse que envolve a diplomacia e política com os chineses para garantir o envio do material.
Rodoviários cumprem ordem judicial e ônibus de Guaíba circulam com 30% da frota. Qual é a situação da cidade agora, hein, Tiago Bittencourt?
Olha, com esse atendimento, viu, Macedo? Ontem, após essa decisão judicial, os rodoviários até descumpriram a ordem, bloquearam a saída aqui da garagem da Expresso Assur, mas à tarde, com o auxílio da Brigada Militar, os ônibus começaram a sair. Hoje pela manhã, a gente veio conferir qual é a situação. E já saíram os 4 ônibus previstos por dia para circular aqui na cidade de Guaíba. São os 30% definidos por liminar judicial. Essa situação ela vai se permanecer até terça-feira, quando ocorre uma nova audiência entre a empresa, a prefeitura e também os sindicalistas. Os ônibus estão atendendo um bairro, é um ônibus por bairro, esses 4 que estão circulando, conforme os rodoviários. As viagens que normalmente, os intervalos, demorariam 20, 30 minutos, estão demorando 1h30 em média. O primeiro ônibus saiu aqui da garagem às 5h10, retornam o último às 6h50 e a partir daí não há ônibus circulando aqui em Guaíba. Lembrando que faz 12 dias rodoviários protestam, né, contra o atraso no pagamento de salário, 13º e também de benefícios, mas hoje, cumprindo a ordem judicial, 30% da frota utilizada durante a pandemia está circulando, o que equivale a 4 ônibus. Há um grupo pequeno de rodoviários sentados aqui em frente à garagem da Expresso Assur, mas os ônibus estão saindo normalmente, os 4 previstos para este dia.
Ministério Público apura se houve irregularidade na vacinação de políticos, empresários e funcionários públicos em 12 estados e no Distrito Federal. Gestores e trabalhadores que furarem a fila podem responder por crimes de prevaricação, improbidade administrativa e dano coletivo. O Plano Nacional de Imunização definiu 4 grupos para receber as primeiras doses, mas a quantidade do imunizante disponível neste momento no país ainda é insuficiente para atender a todos. Guarda Municipal de Canoas reforça policiamento e coloca agentes nas ruas para coibir assaltos no começo das manhãs. Gustavo Gossen.
A operação Amanhecer Seguro, o objetivo é coibir assaltos, especialmente nos horários das manhãs, quando há o grande deslocamento de trabalhadores. De acordo com o secretário de Segurança Pública de Canoas, delegado Emerson Ventes, a partir do mapeamento dos locais, dias e horários com mais incidências de crimes, foram definidos 18 pontos prioritários de atenção, onde os guardas e as viaturas estarão presentes entre paradas de ônibus, passarelas, estações, praças e feiras.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral derruba a punição para quem não votou nem justificou a ausência nas últimas eleições. A decisão deverá ser referendada pelo plenário da corte no retorno do recesso. A medida foi adotada devido ao agravamento da pandemia de Covid-19. Entre as consequências para quem não acertou a situação eleitoral estão o impedimento de tirar o passaporte ou a carteira de identidade. Agora 23 graus, o sol já aparece aqui na zona norte de Porto Alegre. Vamos conferir com o Cléo Kuhn a previsão do tempo para hoje e o fim de semana, Cléo.
Pois é, mas cedo para hoje o tempo deu uma boa abertura aqui na capital e a maior parte do estado está com o Porto Alegre, com a presença do sol em grande quantidade, algumas nuvens, e esse deve ser o comportamento do tempo no período da manhã. A exceção é o litoral norte do estado, que está com o tempo muito fechado, a serra quase ela quase como um todo, também com o céu bastante fechado, o Planalto e o Alto Uruguai. Nestas áreas a gente tem muitas nuvens, há previsão de pancadas de chuva à tarde na metade norte do estado, o que inclui aqui a Porto Alegre e sua região metropolitana. Pode ter pancadas de chuva em algumas áreas aqui da região. E a expectativa de melhorar o tempo de novo durante a noite e voltar a ter pancadas de chuva amanhã à tarde. Aliás, falando em amanhã à tarde, a gente tem sábado e domingo com pancadas de chuva aqui no estado. Bem, não chove o sábado inteiro, não chove o domingo inteiro, mas tem pancadas de chuva à tarde no sábado e também na tarde de domingo em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Em alguns pontos pode chover uma situação de chuva mais volumosa, principalmente domingo, que é o dia que apresenta uma maior quantidade de chuva no período da tarde aqui no estado do Rio Grande do Sul. Essas pancadas de chuva valem para Porto Alegre e valem também para o litoral. Aliás, quem está pensando em ir ao litoral, tenta aproveitar o período da manhã, porque à tarde tem pancadas de chuva durante todo o fim de semana, Marcelo.
Desrespeitando o distanciamento? Fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. Agora o trânsito. Fala, Tiago Bittencourt.
Está sendo liberada a BR-116 no quilômetro 301, ali na cidade de Guaíba, onde houve uma colisão entre carro e caminhão no sentido capital interior. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, somente danos materiais, ninguém ficou ferido. Trânsito aumentou nos acessos a Porto Alegre, já tem bastante congestionamento na saída do Caminho do Meio para a Avenida Protásio Alves. Não há acidentes, conforme a IPTC. Fico alerta para o bloqueio da rua André Arjonas Guilhem, no fim da Anitta Garibaldi, no bairro Passo da Areia, devido a uma obra numa pequena ponte que tem ali no local, tem bloqueio e tem desvios na região. Bastante sol, viu, Macedo? Aqui em Guaíba, de onde nós falamos agora, poucas nuvens e a temperatura subiu, tem um calorzinho aqui nas ruas.
O orçamento proposto para o Ministério do Meio Ambiente é o menor em 21 anos. Pedro Quintana.
O projeto de lei orçamentária de 2021, que ainda será analisado pelo Congresso, tem a menor proposta de orçamento desde 2000 para o Ministério do Meio Ambiente, no valor de R$1,7 bilhão. O relatório foi elaborado pelo Observatório do Clima, que é uma rede de 56 organizações da sociedade civil. Segundo esse levantamento, o governo propõe uma redução de 27,4% do orçamento destinado à fiscalização ambiental e combate de incêndios florestais em comparação com 2020. Essa diminuição na verba, se comparada com o ano de 2019, é ainda maior, 34,5%. O corte na previsão do orçamento para o meio ambiente ocorre após um ano com taxas recordes de desmatamento e queimadas.
A aposta de Cruz Alta leva sozinha R$6.344.000 da Time Mania. A Loto Fácil saiu para um apostador do Rio de Janeiro. A Quina acumulou novamente, paga hoje R$4.500.000. E a Mega Sena, no sorteio de amanhã, tem prêmio estimado em R$22 milhões. Estados Unidos vão exigir quarentena e teste negativo de Covid para visitantes. Mariana Secon.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou a Estratégia Nacional de Combate do novo governo à Covid-19. Com mais de 400 mil mortes confirmadas, os Estados Unidos são o país mais afetado pela doença no mundo. No anúncio, Biden admitiu que a situação vai piorar antes que o país consiga superar a pandemia. E entre as medidas assinadas está a exigência de teste negativo para a Covid-19 e quarentena para os viajantes de outros países, além do uso obrigatório de máscara em locais públicos e nos meios de transporte. O presidente americano ainda prometeu acelerar a vacinação no país.
Mulher relata constrangimento ao receber comanda com anotação ofensiva sobre o corpo dela em um bar de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Patrícia Melo, de 42 anos, estava com a família e amigos quando viu a referência Moça do Peitão no papel usado para anotar os pedidos da mesa. A empresa pediu desculpas e disse que adotou medidas cabíveis contra os funcionários envolvidos, mas o bar será processado por danos morais. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro tem o primeiro Grenal do ano, hein, Marcos Bertoncello?
É, Macedo, agora tudo é Grenal. Próximo domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Beira-Rio, clássico de número 429, que pela primeira vez na história vai colocar de um lado Renato Portaluppi e de outro Abel Braga, campeões mundiais pelo Colorado e pelo Tricolor. E ontem, no fechamento da 31ª rodada, tivemos 4 partidas. O Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0, subindo para a terceira colocação com 55 pontos, 4 atrás do Inter e com um jogo a menos. O Goiás perdeu para o Ceará por 4-0, jogando em casa. O Fortaleza bateu o Santos no Castelão por 2-0 e o Corinthians não teve dificuldades para vencer o Sport Recife em São Paulo, placar final de 3-0.